Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, a capítulo 41. Olá, apreciando a lua. Realmente está deliciosa essa na noite para namorados. Sim, há muito que não vejo uma noite assim. Só para baixo vi bicos de gás. Deliciosa para namorados, os namorados gostam sempre da lua. No meu tempo, em Caraí, era Siqueira, o terrível major. Rubião não sabia que dissesse. Sofia, passados os primeiros instantes, readquiriu a posse de si mesma, respondeu que, em verdade, a noite era linda. Depois contou que Rubião teimava em dizer que as noites do rio não podiam comparar-se às de Barbacena, e a propósito disso, referir uma anedota de um padre Mendes. Não era Mendes? Murmurou o Rubião. O major mal podia conter o assombro. Tinha visto as duas mãos presas, a cabeça do Rubião meio inclinada, o movimento rápido de ambos, quando ele entrou no jardim. E cele de tudo isto um padre Mendes. Olhou para Sofia, viu a risonha, tranquila, impenetrável. Nem medo, nenhum acanhamento, falava com tal simplicidade que o major pensou ter visto mal. Mas Rubião estragou tudo. Vexado, calado, não fez que tirar o relogio para ver as horas, levá-o ao ouvido, como se lhe parecesse que não andava, depois limpar-o com o lenço, devagar, sem olhar para um nem para outro. Conversem. Vou ver as amigas, que não podem estar sós. Os homens já acabaram o maldito voltarete. Já? Não deu o major olhando curiosamente para Sofia. E até perguntaram por este senhor, por isso eu vim ver se o achava no jardim. Mas estavam aqui há muito tempo. Agora mesmo, disse Sofia. Depois, batendo carinhosamente no ombro do major, passou do jardim à casa. Não entrou pela porta da sala de visitas, mas por outra que dava para de jantar, de maneira que, quando chegou àquela pelo interior, era como se acabasse de dar ordens para o chá. Rubião, voltando a si, ainda não achou o que dizer, e contudo urgia dizer alguma coisa. Boa ideia era a anedota do Arimendes. O pior é que não havia nem a padre nem uma anedota, e ele era incapaz de inventar nada. Pareceu-lhe bastante isto. No capar, o Mendes. Muito engraçado o padre Mendes. A conheci-o, disse o major sorrindo. O padre Mendes. Conheci-o, morreu com nego. Esteve algum tempo em Minas? Creio que esteve, murmurou o outro, espantado. Ele era filho aqui de Saquarema, era um que não tinha este óleo, continuou o major levando o dedo ao óleo esquerdo. Conheci-o muito, se é que é o mesmo, pode ser que seja outro. Morreu com nego. Era homem de bons costumes, mas amigo de ver moças bonitas, como se mira um painel de mestre, e que maior mestre, dizia ele. Esta dona Sofia, por exemplo, nunca ele a viu na rua que me não dissesse, hoje vi aquela bonita senhora do palha. Morreu conego, era filho de Saquarema, e na verdade tinha bom gosto. Realmente, a mulher do nosso palha é um primor, bela de cara e de figura, eu ainda acho macho mais bem feita que bonita. Que lhe parece? Aparece que sim. E boa pessoa, excelente dona de casa, continuou o major acendendo um charuto. A luz do fosforo deu à cara do major uma expressão de escárnio, ou de outra coisa menos dura, mas não menos aversa. Rubião sentiu correr-lhe um frio pela espinha. Teria ouvido? Adivinhado, estava ali um indiscreto, um mexeriqueiro. A cara do homem dizia que sim e que não. Em todo caso, era mais seguro crer no pior. Aqui temos o nosso héroe como alguém que, depois de navegar cozido com a praia longos anos, acha-se um dia entre as ondas do alto mar. Felizmente o medo também é oficial de ideias. E deu-lhe ali uma, lisonjear o interlocutor. Não hesitou em achar o gracioso e interessante, e dizer-lhe que tinha uma casa às suas ordens, na praia de Botafogo, número tantos. Dava-lhe muita honra em travar relações com ele. Contava poucos amigos aqui, o palha, a quem devia grandes obsequios, a dona Sofia, que era uma senhora de rara gravidade, e mais três ou quatro pessoas. Vivia só, podia ser até que se retirasse para Minas. Não digo já, mas pode ser que me não demore. Sabe que uma pessoa que viveu toda a sua vida em um lugar, custa-lhe muito a acostumar-se em outro. Ou isso conforme? Sim, conforme. Mas a regra? Uma regra será, mas o senhor vai ser uma exceção. A corte é o diabo, apanha-se uma paixão ou se apanha uma constipação, basta uma fresta de ar, fica-se perdido. Olhe, eu não me dava de apostar que o senhor, antes de 6 meses, está casado. Não viu nada, pensou Rubião. E depois, alegre, pode ser, mas também em Minas há casamentos, nem lá falta um padre. O falto padre Mendes, acudiu rindo o major. Rubião sorriu constrangido, não entendendo se a palavra do major era inocente ou maliciosa. Este é que colheu as rédeas ao assunto e falou de outras coisas, do tempo da cidade, do Ministério da Guerra e do Marechal Lopé. E veja o contraste da ocasião. Esse aguaceiro, maior que o da entrada, pareceu um raio de sol ao nosso Rubião. Ele o que espaneja a alma ao calor do discurso infinito do major, intercalando alguma palavrinha, se pode, e sempre cabeceando com um aplauso. E pensava outra vez que ele não vira nada. A papa e papa está aí, disse uma voz à porta que dava para o jardim. Era Dona Tonica, vinha chamá-lo para ir embora. O chá estava na mesa, é verdade, mas não podia esperar mais, tinha-o de cabeça, disse ela ao pé baixinho. Depois estendeu os dedos ao Rubião. Este diu-lhe que ficasse ainda alguns minutos. O estimável major. A perde o seu tempo, interrompeu o major, ela é que me governa. Rubião ofereceu-lhe a casa com instancia, exigiu até que lhe marcasse um dia, na mesma semana, mas o major acudiu que não dia dispor de dia certo, iria, logo que lhe fosse possível. A vida dele era muito trabalhosa, tinha os negócios do arsenal, que já eram muitos, tinha mais.
Devendo.
Não posso conversar um instante. Já te despediste. Onde está o meu chapéu?